Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Nós aqui no Brasil temos uma linguiça chamada calabresa. Essa linguiça, ela não vem da Itália. Ela não é uma linguiça da Calábria. Carne mecanicamente separada é as sobras do animal. É o que sobrou. Meio que as marcas fizeram um acordo entre elas, um conluio entre elas, que elas nem precisam mais colocar calabresa no mercado. É só colocar tipo calabresa. Porque eu nem acho a calabresa, então eu não tenho nem mais nível de comparação. É cacau em pó, moído, né? Torrado e moído. Aí eu tenho a manteiga de cacau, que é uma gordura que eu preciso. E eu tenho o açúcar. São três ingredientes. Chocolate não vão mais do que três ingredientes. Apenas três eu faço chocolate. Aí eu quero chocolate ao leite. Aí eu ponho leite. O que você tem que procurar para saber se é um chocolate bom ou não é ver se tem gordura vegetal. Se tiver gordura vegetal, não é bom. Não é de qualidade boa. Então, tem brasileiros que tem brasileiros que não tem. Então, se você vai escolher algum chocolate, um ovo, alguma coisa, pergunte, tente entender se pelo menos é chocolate de verdade. Se você for pensar, o café, ele é uma semente de uma fruta. Todas as frutas são doces. Todas as frutas têm açúcares. Assim como o café. Como foi colocado na nossa cabeça que café tem que ser amargo, encher de açúcar, café bom é café forte, a gente foi... Foram colocando isso na sua cabeça, foram mudando a narrativa para convencer você que aquilo ali é daquele jeito.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu entrei, o chefe curioso entrou, porque ele é meu convidado hoje. Chefe curioso, que se chama Davi, é isso?
Isso aí, Davi Laranjeira.
Davi Laranjeira, você é de onde? De que estado?
Nasci em Santos, morei a minha vida toda, adolescência, começo da vida adulta no Guarujá, e já moro em São Paulo, já vai fazer 12 anos.
E como é que surge esse chefe curioso? Eu descobri no Instagram uma postagem, acho que sobre chocolate. Esse chocolate não é chocolate? Essa maionese não é maionese? Olha aqui a fabricação do mesmo lugar, não sei o quê. Eu falei, que isso? Aí comecei a seguir e fiquei muito interessado. E estou até hoje muito interessado.
Que legal.
Aí eu vi que você tem milhares de cursos, que a gente vai falar um pouco deles também.
Tá bom.
Mas eu queria conhecer um pouquinho de você. E você veio para São Paulo para estudar, você estudou fora do Brasil. Como é que é a sua história?
Eu comecei na área de TI. Então, meu começo é fazer curso técnico no Senai. Depois eu fiz faculdade na área de tecnologia da informação. Trabalhei no UOL, na IBM. E não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu gostava. Assim, sabe aquela coisa que você vai levando? Assim? Eu lembro que o último trabalho que eu tive com TI, eu já fazia faculdade de gastronomia aqui em São Paulo. Então, eu ia já pensando na hora de chegar na aula à noite para cozinhar, para aprender e tal. E fiz carreira um bom tempo, tive empresa própria, até que eu me mudei para São Paulo, vim lá do Guarujá para cá, já com o intuito de fazer a faculdade. Então, eu já vim antes pesquisando quais eram as faculdades, aí eu pesquisei a Embi Morumbi, o Senac, tudo, até que encaixou na Embi Morumbi. E aí, quando eu vim para cá, ainda continuei trabalhando com TI e tal, mas já para fazer a faculdade de gastronomia. Dentro da faculdade de gastronomia, eu ganhei um concurso gastronômico. E nesse concurso, aí sim, eu fui estudar na Le Cordon Bleu Paris. Então, eu estudei lá na Le Cordon Bleu Paris. Fiz um curso de cozinha regional francesa e tal. E aí, esse concurso, que era da BRF, que é a Sadia Perdigão, me propiciou a trabalhar lá dentro também. Então, fazia parte da premiação trabalhar lá dentro. Para eu ser lá um trainee da equipe de chefes, consultores. Então, eu acabei caindo na indústria. Aí, juntou tudo, assim, tipo... Eu já era vendedor, já era consultor, e aí eu caí dentro de uma indústria para trabalhar com isso. A partir daí eu tive uma carreira corporativa, então trabalhei na Nestlé, na Unilever, na McCain, que é de batatas fritas, que é a maior do mundo, sempre na parte de vendas e na parte de consultoria de negócios, gastronômicos, desenvolvimento de novas receitas, e assim vai. Até que depois de um tempo eu queria empreender, porque eu tenho um bichinho do empreendedorismo dentro de mim, Leda. Tipo, cara, eu fico com isso dentro de mim, assim, olha o quanto que eu leio, que eu faço curso, que eu não sei o que, que tal, tal, tal. E até que eu quis empreender e busquei os caminhos para empreender. os caminhos para empreender, um deles foi passar conhecimento, que eu já fazia consultoria, eu já dava aula, eu já ensinava as pessoas. Eu só achei um meio de ensinar pela internet, através de cursos, de consultorias, dos conteúdos aqui, de graça, né? Todo dia tem conteúdo de graça aqui para as pessoas. Então foi esse caminho que eu trilhei pro empreendedorismo.
Você grava todo dia?
Não tem como. Assim, nos stories e tal, mas dia de gravação é um dia por semana, eu me programo. É, no caso, é amanhã, por exemplo, terça-feira é dia de gravação, então amanhã eu gravo. E aí eu me programo para um dia por semana gravar, até porque a cabeça fica ali concentrada para aquele dia, tudo certinho. Então amanhã é dia de gravação.
E você separa por... Porque você trabalhou nas empresas todas. Aí eu vi, por exemplo, esse post no Instagram que você fala das linguiças. Você nunca comeu uma linguiça calabresa, é isso?
Isso.
E eu fiquei horrorizada, porque eu sou de Minas Gerais... Na minha cidade tem açougues muito importantes, assim, muito bons, de ótima qualidade. E aí eu falei, como assim? Eu nunca comi essa calabresa. Aí você lê os rótulos, eu fiquei horrorizada, porque tem soja, tem não sei o quê, não é? É uma loucura a mistura.
É, assim, aqui no Brasil, é difícil falar tudo, todas as verdades aqui que tem por trás. Mesmo porque eu posso falar alguma coisa, aí eu não tenho como provar, aí pode me dar problema. Mas tudo bem. Aqui no Brasil, a gente sabe que as leis, elas são mais abertas, o pessoal dá o seu jeito, etc. e tal. Então, a questão da linguiça calabresa, que é um dos vídeos aqui mais, que mais engajou, que mais teve visualização, é que nós, aqui no Brasil, temos uma linguiça chamada calabresa. Essa linguiça, ela não vem da Itália. Ela não é uma linguiça da Calábria, né? Porque senão poderia ser que nem, assim, o queijo gorgonzola, o queijo brie. Quando eu faço em outro lugar do mundo, que não seja o lugar original dele, eu tenho que falar que é tipo. Então eu posso fazer um igualzinho da Itália, um presunto cru, igualzinho o de Parma. Só que eu não posso dizer que é de Parma, porque ele não foi feito em Parma. Eu tenho que falar que é tipo Parma, presunto tipo Parma. Beleza. Da linguiça não é bem esse caso. Da linguiça é o seguinte. Quando foram feitas as linguiças aqui no Brasil, foram dando os nomes, calabresa, toscana, mas não quer dizer que tem na Toscana, que tem na Calábria, não quer dizer isso. São linguiças que foram sendo colocadas aqui no Brasil. Da calabresa é porque ela vai uma pitadinha de pimenta calabresa. Então, essa linguiça aí é calabresa e tal. E existia a linguiça original, que é carne de porco, que você tempera, você cozinha ela ou deixa in natura, né, enrola, deixa ali para depois você fazer, né? Ela vai dar uma secada e tudo, você põe um sal para ela dar uma desidratada. Isso é uma linguiça original, é um método até de conservação de carne. Só que aí começa, né? Ah, não, mas eu não quero essa linguiça aí desse jeito. Eu quero colocar isso, eu quero colocar aquilo, eu quero colocar proteína de soja, eu quero colocar carne mecanicamente separada.
Pra explicar que isso, pessoal... hein? Isso tem em todas as linguiças que você leu. Carne mecanicamente separada. O que, que significa isso?
Carne mecanicamente separada é as sobras do animal, é o que sobrou. Então eu pego, por exemplo, um frango. Eu vou tirar a coxa, eu vou tirar a sobrecoxa, eu tiro o peito, aí sobra a carcaça dele. Essa carcaça dele que sobra, eu vou aproveitar de alguma forma, porque aquilo ali eu não vou jogar fora. Então eu faço uma massa daquilo. Então aquela carcaça do frango, que vai ter o bico, vai ter a pena, vai ter a pata, vai ter um monte de coisa. Do porco a mesma coisa, do boi a mesma coisa, do peru, né? Eu faço peito de peru, eu vou ter a carcaça depois do peru. Eu faço uma massa com aquilo, eu moo aquilo ali. Qual é o valor nutricional dele? Não é muito alto, porque eu tenho osso, eu tenho cartilagem, eu tenho outras coisas ali que não é a parte nobre da carne. Por isso que é mecanicamente separado, porque passa numa máquina, a máquina vai separando assim e tal. Então eu tenho essa sobra. Isso daí que sobrou, eu tenho sobra de ossos, de bico, de vísceras, de cartilagem. Se a galinha, dependendo, eu vou ter a unha dela e tal. Então, assim, vai passar por tudo ali. Essa massa toda, eu tenho que dar um fim para ela. Geralmente, o pessoal faz comida animal, porque ele tem um teor baixo de proteína, ele tem ali um colágeno, tem alguma coisa. Então, eu faço como uso para ração animal. Só que eu posso aproveitar para outras coisas também, porque no fundo... Faz mal pra gente? Não, não faz mal. Só que assim, não tem um valor nutricional alto. Não tem um sabor maravilhoso. Mas ele complementa ali. Então eu ponho um pouquinho de carne, um pouquinho de carne mecanicamente separada, um pouquinho de proteína de soja. Então eu baixo a qualidade daquele meu alimento. E aí quando eu baixo a qualidade do meu alimento, eu economizo também. Só que aí por legislação, Ó, calabresa não é isso. A gente estipulou lá atrás que calabresa não pode esse tipo de coisa. Não, então vamos inventar um tipo. Porque eu estou fazendo tipo calabresa. Lembra calabresa. Tem ali o princípio da linguiça calabresa, mas eu estou enfiando um monte de outras coisas aqui. Então coloca um tipo calabresa. Só que a informação as pessoas não têm. Aí eu tô aqui para, ó, eu tô aqui para dar informação. Então o que eu mostro naquele vídeo é que meio que as marcas fizeram um acordo entre elas, um conluio entre elas, que elas nem precisam mais colocar calabresa no mercado. É só colocar tipo calabresa, porque eu nem acho a calabresa, então eu não tenho mais, nem mais nível de comparação. Olha, tem a calabresa mesmo, né? Legal, custa R$ 40. Essa tipo calabresa custa 20, custa 15. Mas pelo menos eu tenho um nível de comparação, eu poder ter a escolha. As
Agora
indústrias
não
foram para um
tenho
caminho.
mais.
Não, as indústrias foram para o caminho, ah, o povo nem sabe, eles nem fazem ideia, eles estão acostumados com isso. Eu encho de carne mecanicamente separada, encho de sal, encho de glutamato, encho de proteína de soja, corante, aromatizante, dane-se, vai lá. E eles pararam de fazer. Então você vai no mercado e quer achar uma linguiça calabresa mesmo, defumada, seca, você não acha mais. Você vai achar de pequenos produtores, de pequenos açougues, mas as grandes indústrias, elas nem estão fazendo mais, não querem nem mais saber, entendeu?
É tudo por dinheiro, topa tudo. É Silvio Santos total, topa tudo por
Quase
dinheiro,
isso, quase isso,
né? E
quase
não estão
isso.
nem aí para o consumidor, realmente. E como a letrinha é mínima, e como o brasileiro também, de modo geral, não sei se o estrangeiro, que eu não morei fora para saber, se ele lê rótulo, mas a gente lê muito mal o rótulo, né?
Ah, muito mal, Lida. Assim, no exterior existem leis, assim, até por origem dos alimentos. Então, na Bélgica, né, você tem a lei de pureza do chocolate. Na Alemanha, você tem a lei de pureza da cerveja alemã. Você tem umas leis de pureza e umas coisas rígidas que eles não permitem ter esse tipo de coisa. E as pessoas têm mais conhecimento também. Elas já têm histórico da coisa, elas sabem a origem, o que que é lá realmente do país deles. Então, lá fora, né, lá fora, eles têm as coisas mais rígidas. Aqui, Leda, eles usam de vários aspectos, né? Porque eu preciso economizar, eu tenho muito imposto, né? Eu tenho muito imposto, então eu preciso economizar. As pessoas não sabem de nada. Em vez de eu pressionar o governo, em vez de eu tentar, como grande indústria, melhorar a sociedade, cobrar melhores esses políticos, é melhor adaptar, né? Ah, o povo já não conhece mesmo, aí eu economizo, aí. É um jogo assim, ó, que é muito grande, envolve política, envolve a situação financeira do país, econômica, é muita coisa.
É um
E assim,
jogo de
tô eu aqui para pelo
cachorro
menos falar,
grande
leia lá, né? Dá
mesmo.
uma lida.
É briga de cachorro grande pra gente, não é? Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! É muita loucura. Aquele posto do chocolate, isso não é chocolate, também eu fiquei passada, assim. Eu vou descobrindo cada vez que eu fiz o Instagram, assim, eu fico mais barbarizada.
É, tem gente que fala assim, para, por favor, para, não faz mais isso,
Não vai
você tá
sobrar
matando os
nada para a
meus
gente
sonhos.
comer. Não, mas a quantidade de aditivos no requeijão. Eu gosto de uma coisa muito idiota, assim, bobinha, mas que eu aprendi com um mestre de yoga e tal, a comer mamão com requeijão. Eu gosto dessa combinação. É uma
Interessante.
delícia, porque tem o sal e o doce e tal. E ele comia isso, me falou numa entrevista, e eu fiquei encantada, fui experimentar e gostei. É uma loucura você procurar, né, um requeijão, porque tem
Muito.
532 coisas. Tem requeijão no mercado que tem 16 aditivos. Não é muita loucura
É muita
isso?
coisa, né? Eles vão colocando e, novamente, as pessoas não leem, não sabem, não
E
fazem
a
nível de
Anvisa também
comparação.
não permite isso, né? Porque
Permite,
quem
né?
tinha que coibir seria a Anvisa,
Sim, mas
né?
aí.
Mas ela permite pelo de animal até X% em molho de tomate. Olha isso.
Esse negócio do
E
pelo
tá.
é uma. Ah, pelo, alguma contaminação, alguma coisa que possa ter, eles permitem, não vai fazer mal pra gente, nem a gente sente o sabor. É para não descartar. Então, assim, tipo, é o mínimo permitido lá pra. Caso tenha alguma coisa, não vai fazer mal, não vai contaminar ninguém e nem vai alterar o sabor. Então, assim, se você for querer o máximo de nível de pureza, aí isso vai até para massas, por exemplo, né? Então, se você pega uma massa italiana, quer dizer que lá na Itália, dentro da fábrica, não pode ter uma contaminação, um rastro de caruncho, né? Que é o bichinho que vai lá no negócio. É possível ter. Então, assim, algumas coisas nesse sentido, beleza. O problema é o que eles deixam adicionar de aditivos, de conservantes, de aromatizantes, de corantes, que eles vão permitindo cada vez mais, cada vez mais. E a gente depois, chega uma bela hora que a gente perde o parâmetro. A gente não sabe mais, por exemplo, o vídeo do chocolate, eu até falo, olha, isso aqui não é chocolate, eu pego o sonho de valsa. E eu falo, eu nem sei se um dia foi, eu nem sei quando mudou. Porque eles põem tão em letras miúdas as coisas, a mudança que eles fazem, que, tipo assim, a gente não fica sabendo quando que aconteceu, né? A gente começa a sentir um sabor estranho na boca. Mas a gente não sabe direito o que aconteceu. Eles mudaram, né? Aí tem uma coisa que quando eu faço esses vídeos, às vezes fala assim, não é por causa de imposto, é para economizar imposto. Não, não é só por causa de imposto. Porque o que acontece? Do chocolate, né? Eu tenho bombom. Por legislação, o bombom tem que ser um recheio e em volta é obrigado a ser chocolate. Não é sabor chocolate, cobertura, sabor chocolate. É obrigado a ser uma casquinha de chocolate. Isso em volta. Aí eles falaram assim, não, preciso sair dessa categoria de bombom. Eu preciso ir para a categoria de wafer, porque aí eu vou pagar menos na categoria de wafer. Então ele paga menos imposto, ou zero, ou fica isento, eu não sei, para ser o wafer. E aí ele podia falar assim, não, já estou economizando no imposto, eu vou manter o chocolate, né? Já que eu tô pagando menos imposto, eu mantenho o chocolate em volta. Mas aí tem o pulo do gato. Tá, mas se eu estou em wafer, eu não preciso ser chocolate, não é verdade? É, não precisa ser. Ah, então eu vou piorar o produto. Então assim, não é que eles mudam só por causa do imposto, eles pioram o produto também. Antes fosse, né? Ó, mudei de categoria, continua a mesma qualidade. Não, não, não. Eles mudam de categoria e pioram o produto.
Eles mudam de categoria e pioram a qualidade.
Pioram a qualidade.
Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. E ganha
qualidade.
É o mais com isso.
E ganha em dobro, né? Porque tira o imposto e ainda me diminui a qualidade.
Eu tô insistindo no chocolate. É, a linguiça é um dos postos mais recentes. Eu estou insistindo no chocolate porque é uma época de chocolate, né? Tá chegando, os mercados já estão pendurados de ovos de Páscoa pelos tetos dos supermercados e tal, né? Já tem promoção na internet e tal. Então, não sei mais o que a gente faz. A gente, quer dizer, quem tem dinheiro vai comprar um chocolate estrangeiro, Lindt, etc, né?
É.
Um chocolate belga.
Sim.
Um chocolate
tem alguns brasileiros. Tem alguns brasileiros que são bons, né? E você tem que olhar, assim, a maioria dos brasileiros, principalmente esses populares, eles colocam gordura vegetal. Então, eu fiz até um vídeo de chocolate esses dias, e eu falo, olha, o que você tem que procurar para saber se é um chocolate bom ou não, é ver se tem gordura vegetal. Se tiver gordura vegetal, não é bom, não é de qualidade boa. Então, tem brasileiros que tem brasileiros que não tem. A maioria dos estrangeiros não tem, até pela lei deles de pureza, questão lá deles e tal. Então, essa questão de chocolate, você tem que olhar essa questão de gordura vegetal. Se tem gordura vegetal, cara, esquece, não é de boa qualidade. Ele já tem uma gordura que não é boa para o nosso organismo. É uma gordura que passa por um processo físico-químico dentro de uma indústria. Então, assim, não é uma gordura natural. Então, esse é o primeiro quesito se você vai olhar um chocolate para parabenizar alguém, para ovo de Páscoa, essas coisas assim. E o que você tem que ver também se é cobertura sabor chocolate. Porque o que é cobertura? Que até em outros países não tem isso aí também. Eu tenho chocolate. O chocolate, eu tenho que ter o mínimo de sólidos de cacau. Porque o chocolate são três ingredientes. É cacau, né? É cacau em pó, moído, né? Torrado e moído. Aí eu tenho a manteiga de cacau, que é uma gordura que eu preciso. E eu tenho o açúcar. São três ingredientes. Chocolate não vão mais do que três ingredientes. Apenas três eu faço chocolate. Aí eu quero chocolate ao leite. Aí eu ponho leite, né? Eu ponho leite. O leite em pó. Então eu tenho quatro pro chocolate ao leite. Tudo que vai extra disso já é... que eles vão maquiando, eles vão colocando... Já é coisas que não deveriam estar ali. Então, eu tenho três ingredientes ou quatro ingredientes. Então, e eu tenho um mínimo de sólidos, né? Para ter o equilíbrio, até para não ter muito açúcar, para não ter muita gordura, não sei o quê. Eu tenho um mínimo de sólidos de cacau. Se eu não me engano, no Brasil, há uns anos atrás, eram 32% no mínimo. Depois diminuiu para 28%. Nem sei se parou aí. Eles vão diminuindo cada vez mais o número, o mínimo de sólidos de cacau, para poder acrescentar gordura vegetal, acrescentar proteína de soja, sei lá, eles vão colocando outras coisas. Na Bélgica, o chocolate mínimo já, ele tem que ter 36%. Tipo assim, pelo menos 8% a mais de sólidos de cacau do que o brasileiro. Ou seja, ele fica mais saboroso, ele tem melhor poder nutricional, a textura em boca é muito melhor. Por isso que você come um chocolate belga, você fala assim, meu Deus do céu, um suíço, um francês. Porque os sólidos de cacau já tem mais, não pode ter gordura vegetal. Então eles já vão fazendo isso. Aí no Brasil, se eu não me engano, está em 28%. Mas aí eles falaram, não, a gente quer uma categoria pior ainda. Eu quero uma pior ainda. Aí os caras falaram assim, ó, pior, você não vai poder chamar de chocolate. Chocolate é isso. Aí se a gente piorar isso, aí ferrou. Aí tá bom, então vamos inventar aqui uma cobertura, que é um composto de gordura vegetal com açúcar, que eles põem um pouquinho de cacau para dar um sabor chocolate.
E para dar cor.
Então eu dou uma cor e um sabor. Só que aquilo ali é um sebo na boca. Então se você vai escolher algum chocolate, um ovo, alguma coisa, pergunte. Tente entender se pelo menos é chocolate de verdade. Porque se for cobertura, é um guarda-chuvinha. Lembra do guarda-chuvinha? Aquela moedinha, é aquilo ali.
Lembro. Claro que lembro. Muito bem. É aquilo ali. É uma loucura. Quer dizer, é uma desonestidade em qualquer área, né? É uma coisa realmente desconcertante, porque não é assim, é desonesto na, sei lá, no plano de carreira ou no plano de aposentadoria, não. É desonesto no chocolate,
sim.
No leite, sim. Não sei o que, na linguiça. Meu Deus do céu! Eu não sei se a gente tem recuperação, não. Né?
Olha, eu estou aqui para fazer meu trabalho, eu estou aqui para falar o máximo possível. Eu fico feliz que meus vídeos vão tendo milhões de visualizações e outras pessoas vão replicando, né? Porque a partir do momento, esse negócio do chocolate, do bombom, do sorvete que eu falei também, que virou polêmica de imposto, disso, daquilo, foi parar na televisão. Eu vi uma reportagem na televisão, uma repórter, acho que na Band, na Record, tal, falando, olha aqui, vamos explicar, não sei o que, aí me encaminharam.
Leda, sobre sorvete?
É, sobre o
então imposto. Então me conta do sorvete, que o sorvete eu passei batido no sorvete.
Do sorvete é a mesma coisa. O sorvete, o que acontece? O sorvete, para ser sorvete, o primeiro ingrediente, né, que é o... Quando você lê o rótulo, o primeiro ingrediente é sempre o que mais tem ali dentro. O ingrediente primeiro é o que mais tem
coisa,
ali dentro.
Do pão, de qualquer coisa.
Qualquer coisa. Então, vou ler o pão, farinha de trigo. É o primeiro ingrediente, quer dizer, a maior porcentagem que tem lá dentro é de farinha de trigo. É, e assim vai. Então, um sorvete de verdade, o sorvete que vai leite, de origem láctea, o primeiro ingrediente tem que ser creme de leite, né? Porque é a base dele, creme de leite. Aí, a partir disso, eu posso pôr chocolate, eu posso pôr morango, eu posso pôr tal. Aí vem o açúcar, vem não sei o quê. Então, eu vou colocando outros ingredientes para saborizar aquela base láctea. Os sorvetes que a gente vê hoje em dia, que é sorvete, eles chamam de sorvete, está escrito como sorvete, a categoria sorvete, o primeiro ingrediente é água. O segundo é açúcar. O terceiro é gordura vegetal. Aí o terceiro é um leite em pó reconstituído, que não sei o que lá. E aí vão vindo outras coisas. Ou seja, o que era para ser um sorvete virou uma margarina com água e açúcar. E aí eles vão saborizando aquilo. Então eu li muito sobre isso. Aí falaram também, não, é para pagar menos imposto, para não sei o que, que tá tal, não sei o que. Os do fast food, aquela casquinha de fast food, né, de todos os fast foods, eles não chamam mais de sorvete, eles chamam de sobremesa. Porque eles mudaram a categoria, né? Porque sorvete, eu ainda que eu comece com água, com gordura vegetal, eu tenho que ter um mínimo de lácteos. Eles quiseram menos lácteos ainda. Né? Então, eu não quero tudo
então,
isso de lácteos.
Eles chamam de sobremesa?
Sobremesa. Eles foram para outra categoria, sobremesa gelada. Aí, sobremesa gelada, eu posso pôr mais açúcar, eu posso pôr mais gordura vegetal, eu não preciso colocar tanto leite. Então, eles mudaram de categoria para sobremesa gelada. Então, se você reparar, quando você for num shopping, dá uma olhada. Todos eles estão com sobremesa gelada.
Que loucura! Como é que a gente vai fazer, né? Porque, assim, agora eu vou ter que olhar mais o rótulo do sorvete. Então, eu vou ter que tomar sorvete, sei lá, sorvete... Mas sorvete não tem sorvete estrangeiro, tem?
Tem, aqui no
tem
Brasil
gelato?
Tem alguns.
É,
que eles chamam de gelato, né? Eles chamam de gelato e tal. Gelato foi um nome que, porque assim, eu vou fazer um sorvete de verdade, um sorvete de qualidade. Aí é aquele negócio. Se eu chamar pelo mesmo nome que estão chamando aquele que não é de qualidade, por exemplo, eu vou lançar uma Ferrari. Eu falo que a Ferrari é da mesma categoria do carro popular. Não, Ferrari é Ferrari, carro popular é carro popular. Então eu mudo de categoria, eu chamo de outro nome. A Ferrari mesmo fez isso, né? A Ferrari acabou de lançar o primeiro SUV dela. A Ferrari nunca na história tinha feito um carro quatro portas, nunca na história tinha feito um SUV. Aí ela chamou de SUV? Não, ela chamou de FUV, Ferrari Utility Vehicle. Então, assim, é um veículo utilitário da Ferrari. Ela não é igual aos outros, é Ferrari. Então, aqui no Brasil, o que fizeram foi isso. Pô, eu tô fazendo uma coisa de qualidade. Se eu falar que é sorvete e cobrar mais caro, vão falar assim, pô, mas aquele sorvete lá que eu conheço é muito mais barato, por que eu tenho que comprar esse? Aí começaram a usar um nome gelato. E esses geralmente são de mais qualidade, geralmente remete ao que é uma receita original de sorvete. Agora, tem os sorvetes que são base de água, porque deve ter um monte de gente com dúvida. Tá, mas o sorvete de fruta e
Pois é,
tudo? A gente chama
suco
de.
de fruta à base de água.
Aí tudo bem, né? Porque é o sorvete de fruta à base de água, não vai leite, então ele começa mesmo com água. Aí depois vem a fruta e
Sim,
assim
mas
vai indo.
aí você tem que colocar a fruta mesmo. Você não pode colocar um
Aromatizante,
xarope de
xarope,
sabor
gelatina, sei lá.
morango, né?
É,
Sei lá.
exatamente. É isso que você tem que ver. Vai morango mesmo? Vai maracujá? Vai limão? Ou é aroma artificial, entendeu?
É. Muito aromatizado, tudo é muito aromatizado artificialmente.
Muito,
Eu
muito.
confesso que eu não tomava, por exemplo, picolé há muitos anos. Eu até aprendi a fazer picolé na minha adolescência, porque meu pai tinha um armazém, a gente tinha uma máquina grande de fazer picolé. A gente só vendia um sabor, que era groselha, que era xarope de groselha e água, né? E eu aprendi, eu trabalhei nisso. Mas aí depois eu perdi, assim. E agora com neta, eu voltei a me interessar por. Ela é deslumbrada por picolé, e aí eu comecei a procurar picolés, mas eu não li os rótulos dos picolés. Vou passar a fazer isso agora. Depois que acabar a nossa live, eu vou fuxicar lá no meu freezer para ver se tem algum picolé de verdade lá.
Sim. Você
Porque
mora aqui em
pelo
São Paulo
visto,
mesmo, né? Você mora
eu
aqui em São
moro.
Paulo, né?
Eu, hein?
Em São Paulo, você mora ou não?
Eu moro em São Paulo.
Ah, sim. Ah, em bons supermercados a gente encontra bons picolés, né? Mas não vão ser daquelas marcas tradicionais que a gente conhece, né? Então, aquelas marcas mais tradicionais que a gente conhece não vão ser essas que vão ser os melhores. Mas tem alguns que são de qualidade, né? Tem alguns. E é olhar os ingredientes, né? Olhar os ingredientes.
Não, tem que
Aí
ver
vai.
o rótulo, tem que ler o rótulo. A
Tem que
gente tem
ler.
que ler o rótulo o tempo todo. Dá um
Exatamente.
trabalho, quer dizer, você tem que ler o rótulo, aí você memoriza as marcas. Que você pode consumir, né? Que são de
Sim.
melhor qualidade e tal. Os mais orgânicos. Mas é que você não tem picolé orgânico. Quer dizer, eu nunca
É.
vi, deve ter, pode até ter, eu não sei. Mas.
Mas só de você olhar que não tem gordura vegetal, esse já é o melhor
É,
caminho. Mas novamente, né?
essa foi uma dica muito importante. Qual você acha que você me dá outras dicas? Que dicas outras você me daria para a gente aprender a se preocupar e a não ser. Porque assim. Leia rótulo. Aí você vai no supermercado super atrasado, tem que comprar aquilo, ou compra na internet para entregar na sua casa, aí você não lê o rótulo, você vai, né? Bolo de tomate, vai lá, papapá. É, eu vou passar a ler mais o rótulo, mas assim, que dicas você me dá, tipo a do sorvete? Se tem gordura vegetal, saia correndo.
Gordura vegetal é um alimento que, novamente, não é de verdade. Até as pessoas devem estar com dúvidas. O que é gordura vegetal? Gordura vegetal é o óleo vegetal. Então, eu tiro o óleo vegetal da natureza. Esse
Óleo
óleo
de
da
palma.
O de palma, ele é melhor até. Por que que acontece? O óleo de palma é um coquinho. A palma, ela vem de um coco. E o óleo de coco, a gordura de coco e o de palma, o palmiste lá, ele já é 80% saturado. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que essa gordura é durinha. A gordura de coco não é durinha? Ela é durinha, ela não é líquida. Ela não é líquida, ela não é. Ela já é saturada. Então o que que acontece? Para eu utilizar o palmiste, o óleo de palma, a gordura de coco, né? Ela já vem saturada da natureza, 80% saturada. Ou seja, ela vem durinha. Eu não preciso passar por um processo físico-químico para fazer ela ficar dura. Então eu não preciso fazer isso. É só utilizá-la. Ou seja, tem alguns chocolates internacionais que a gente vê lá. E aí, o que acontece? Quando você vê o rótulo que eles colocam em português, que é uma etiqueta que eles colocam no chocolate, está escrito gordura vegetal. Se você arrancar aquilo ali e for ler o que está escrito óleo vegetal de coco ou palmiste. Ou seja, é uma gordura que vem naturalmente da natureza. Agora, eu pego geralmente o óleo de soja, porque é o que mais tem na natureza, é o que mais é produzido. Então eu pego o óleo de soja, passo o óleo de soja por um processo físico-químico de pressão, de um monte de produtos químicos, etc. e tal, que eu transformo ele na gordura saturada. Essa gordura saturada é essa gordura vegetal, que ela fica dura. Você pega ela, que é a margarina. A margarina é uma gordura vegetal. Ela é gordura vegetal com soro de leite, com aromatizante, com urucum. Então ela fica amarelinha. Então a gordura vegetal, para você visualizar mesmo, é a margarina. Então, para chegar naquele ponto, eu preciso passar por um processo físico-químico. Então, quando você olhar um produto industrializado que tem a gordura vegetal, cara, eu quero consumir, é gostoso, de vez em quando. Você não precisa fazer desfeita para as pessoas também, né? Você vai na casa de alguém, tá alguém te oferecendo um sonho de valsa, tá alguém te oferecendo um sorvete que ela tem ali. Oi, deixa eu ler aqui e tal. Mas no seu dia a dia, quando você for fazer as suas escolhas, você leia, consuma com moderação, quase nunca. Então, assim, porque aquilo ali a longo prazo não vai ser bom para você. Porque você pode ter uma gordura natural, né? Que é a manteiga, que é a gordura de coco, outras gorduras naturais, que também consumir em equilíbrio, né? Quer dizer que eu devo comer um tablete de manteiga por dia, né? Então, com equilíbrio, e você fazer essas escolhas. E a outra coisa é, quando você for comprar um produto industrializado, quanto mais ingredientes tiver, pior. Porque quer dizer o quê? Que são ingredientes diversos, que tem um monte de coisa, um monte de conservante, de aromatizante, de não sei o quê. Então, assim, quanto mais ingrediente tiver, pior, né? Menos natural é, né? Então, quanto menos ingrediente tiver, melhor.
E quem faz as compras na sua casa?
Ah, sou eu. A minha namorada compra também, mas, assim, a gente vai dividindo, assim, tal, quem é que compra.
Então, ela também é tão atenta aos rótulos
para
você? Você já fez a cabeça dela, é isso?
Foi ficando cada vez mais, né? Ela já era atenta e tudo. Até porque ela já fez curso de confeitaria também e tal. Então ela já tem um grande conhecimento, né, de produtos, mas também ela é atenta com isso e foi vendo cada vez mais, né?
E você pessoalmente cozinha?
Olha, de vez em quando, Leda, porque assim, é tanta coisa. Eu, tipo, agora eu tô fazendo uma live, aí amanhã eu acordo pra gravar, aí não sei o quê. Eu cozinho. Esse final de semana, ontem, eu fiz churrasco e tal, não sei o quê. Mas assim, não todo dia.
Tinha
não
linguiça no seu churrasco?
Tinha toscana. Ah, eu esqueci de fazer. A minha sogra trouxe a linguiça dela, eu esqueci de fazer. Mas linguiça toscana tinha lá, faço linguiça toscana.
Mas você mesmo faz a linguiça?
Não. Tinha lá, ela comprou, minha sogra comprou uma linguiça lá.
Aí existe fornecedor bom de linguiça, é isso?
Tem. A linguiça toscana já é de mais qualidade que a calabresa, né? E aí você só também olhar os ingredientes e ver o fornecedor. Então, assim, tem boas linguiças, né? Você tem que olhar os ingredientes, esse é o ponto, entendeu?
Essa comida congelada que as grandes empresas fazem e que tem nos supermercados e, né, que já vem na caixinha, não sei o que lá, deve ser uma porcaria só, né, também.
Ah, elas não são de muita qualidade, Leda, porque eu vou fazer uma lasanha lá industrializada. Eu tenho uma carne moída lá. Aquela carne moída, eles põem as mesmas coisas. Eles põem gordura vegetal, eles põem proteína de soja, eles põem CMS. Eles não vão pôr a melhor carne moída para fazer essa lasanha.
Vão botar carne mecanicamente separada.
Eles vão colocar essas coisas. Então, assim, a massa também, né? Vou fazer lá a massa. Eles põem lá um monte de conservante, de aromatizante, os molhos. Você acha que ele vai pegar tomate mesmo para fazer o molho e tal? Não vai fazer. Então, essas comidas industrializadas, elas também são de baixo teor nutricional. Novamente, cara, se você consumir de vez em quando, eu até falo aqui, postei vídeo esses dias. Foi aniversário da minha namorada semana passada, domingo passado. Aí a mãe dela fez uma salsicha, né? Uma salsicha temperada com cebola, com alho, com tomate. Tipo, aí o molho é tudo molho, tudo fresquinho assim mesmo. E hot dog. Leda, eu comi hot dog, tô vivo aqui, eu não morri, nem nada. Só que assim, a última vez que eu tinha comido salsicha foi no aniversário da minha sogra, em dezembro. Então assim, imagina, eu comi em dezembro, depois comi em fevereiro. Cara, se você comer raramente e tiver a consciência que aquilo ali tem um baixo teor nutricional, o poder nutricional dele é baixíssimo. É muito ruim. Mas é gostoso, né? Uma salsicha, um dogão, pelo menos eu gosto de um dogão, né? Põe maionese ainda assim, mas eu gosto, pô. Mas assim, come raramente, pô. Come uma vez sim, outra vez nunca, entendeu?
Essas coisas também são muito gostosas, né? Essa que é a
Sim, é uma
verdade.
delícia, gente. Dogão, gente. Dogão é maravilhoso, pô.
Agora, uma coisa interessante, a gente falando de rótulo, é que quando a validade é muito longa, é assustador, né?
Isso é outro
Assim,
ponto a ver.
até janeiro de 2025, você fala, meu Deus, quanto, que deve ter dentro disso, né?
Exatamente. Porque você tem alguns ingredientes que, assim, sei lá, azeite, sal, isso aí não vence. É porque eles colocam uma data de vencimento lá, porque a legislação brasileira exige, porque em outros países não colocam. Então, acheto balsâmico reduzido, azeite, sal, algumas conservas,
Mesmo
isso aí dura muito.
as massas italianas que a gente compra em grandes supermercados ou em casa, em delis, né? Elas não têm validade. As
É, exatamente, lá na Itália, né?
estrangeiras.
Exatamente, mas aqui é obrigado a ter. Agora, tirando isso, as outras coisas que têm uma validade maior, pão, bolos industrializados, os panetones, os caras começam a fazer panetone em agosto. Cara, esse panetone que é feito em agosto e é vendido em dezembro, cara, não é o
E
melhor
vence
panetone.
em maio.
Exatamente, vence em maio. Pô, cara, esse panetone aí. Por isso que eu dou a dica de final do ano. Agora tá em época de Colomba Pascal. Vou dar a dica para quem tá assistindo a live.
Tá.
Cara, Colomba Pascal, compre de alguém que faz fresco. Uma padaria da sua cidade, alguma confeiteira que tá fazendo, algum padeiro lá, alguma coisa assim. Essas são as melhores colombas que você possa comer. A industrializada, sei lá, eu não quero falar marca aqui, vai, mas eu tenho, às vezes tem Colomba, né? Colomba. De marcas internacionais, suíças, alemãs, francesas, italianas, que eles pegam fabricantes aqui do Brasil. Então eles pegam, por exemplo, a Vicky Bold, a Casa Suíça, eles pegam a Balduco. Então, assim, você pega lá uma grande marca em suíça, alemã, italiana lá, que você acha, nossa, esse panetone, essa colomba vem lá da Itália, vem lá da Suíça, vem lá da Bélgica. Não, não, é feito aqui mesmo, na Balduco. É só ler lá na embalagem quem é que faz. Tá lá, produzido por, se for Pandurata, é a Balduco. Se for não sei o que lá, são empresas daqui do Brasil. Então, aí a pessoa paga R$ 150 num
É
panetone, numa
verdade,
Colomba
custava
Pascal.
isso, italiano.
Isso, exatamente. Sendo que não é lá da Itália, não vem de lá, não é importada, é feita aqui. Só que eles põem a marca ali importada, né? A marca de fora. Então, assim,
É.
e a melhor recomendação que eu dou para você é. Se você puder comprar um panetone, se você puder comprar uma Colomba Pascal, um ovo de Páscoa, de quem faz artesanal, de quem fez ali na esquina, assim, produziu assim de um dia para o outro para dar para você, é melhor, é mais gostosa. De sabor vai ser melhor, vai ter menos aditivos, menos conservantes, porque essas Colombas estão sendo feitas desde dezembro, desde novembro, essas Colombas.
Ei, elas viajaram, né? Em que condições? Ainda mais na temperatura que a gente está vivendo,
Brasil, né?
né? Porque a
Exatamente.
gente está vivendo uma temperatura absurda, né?
Sim.
Em termos de calor, né? São Paulo hoje parece o Rio, não é? Você
35
sai na
graus
rua,
de hoje.
tá 31 graus, que isso, entendeu?
Sim.
É, eu vou frequentemente ao Rio, o Rio está mais forno ainda, né? Aí é
Que é mais
50 graus.
abafado, né? É mais
Mas aí as
abafado.
pessoas falam, não, mas São Paulo está diferente. Não, não está mais diferente, né? Já é um calor mesmo pesado, né? Chove, não modifica o tempo, tudo mudou, né? E você vai acreditar numa coisa que viajou, sei lá, de navio cargueiro,
É,
né?
exatamente.
É,
Então, assim,
tudo é complicado.
cara.
Comer é muito perigoso, né? Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso. Eu acho que ele, se ele tivesse nesses tempos, ele diria que comer é muito perigoso.
Porque cada vez mais a gente está industrializando as coisas, né? Tem uma frase que é assim: desembale menos e descasque mais.
É.
Então é isso: menos embalagem e descascar mais. Tirar a casca, abrir a banana, cortar no meio, entendeu? Ou seja, comer frutas, legumes, verduras, carne, arroz, feijão, macarrão. Por isso que o meu curso que tem, né, que você falou no começo, tem mais de 30
Tem
mil alunos.
muitos cursos. Fale um pouco sobre eles. São como esses cursos?
Tem cursos online mesmo, com aulas gravadas, que eu ensino as técnicas e tudo certinho. E tem os outros que são e-books. Então, tem vários e-books, né, que eu tenho. O e-book lá, um meu que é best-seller, que é um que são 60 dias de cardápio. Então, eu peguei 60 dias corridos, café da manhã, almoço e jantar, e eu te dou o cardápio. Então, no café da manhã, ovo mexido com não sei o que lá, almoço, arroz, feijão, bife e batata cozida, jantar. Aí você aproveita o bife, faz uma carne louca, não sei o quê. Então, tudo com uma engenharia de cardápio para reaproveitamento, para você comprar, já para você fazer ou fazer marmitas, né? Durante a semana toda, durante 60 dias. E todas as receitas, ou seja, 300 receitas. Tem mais de 300 receitas lá para você todo dia saber o que você vai comer e com a receita. Esse é um best-seller, que é um e-book, não é o meu curso. E esse vende muito também. Tem o outro lá que também eu fiz, que são receitas de R$10. Ou seja, receitas com comida de verdade para você fazer na sua casa e que cada porção custa menos de R$10. Então eu consigo fazer receitas e tal. Esse também é um best-seller. O outro e-book que eu tenho são receitas que emagrecem. Ou seja, receitas com bom teor nutricional e que são de baixas calorias, mas comida de verdade mesmo. Carne, legumes, arroz, feijão, mas que sejam bem temperadas, com sabor gostoso. E aí tem o meu curso, que esse, segundo a plataforma que eu vendo lá e tal, é o maior...
Você vende onde? No Hotmart?
Era na Hotmart, agora é na Qify. Agora é na Qify. Só migrei de plataforma, mas segundo lá as plataformas, é o maior curso do Brasil de saúde através da alimentação, né? De alimentação saudável. Porque o que eu ensino, Leda, não é inventar a roda, não. É ensinar a fazer com a técnica correta. Quando você faz o alimento com a técnica correta, você ganha a primeira coisa de todas que você ganha. Fica mais nutritivo. Você retém os nutrientes. Porque quando eu faço errado, o nutriente vai embora. Eu perco o nutriente. Eu vou dar só um exemplo básico. A vitamina C é hidrossolúvel. Ela dilui na água. Quando a água passa, leva a vitamina C. Se eu cozinho mais do que deve, se eu grelho o meu peito de frango mais do que devo, se eu faço o meu alimento mais do que devo, por exemplo, a vitamina C onde tem, que é no brócolis, por exemplo, é rico em vitamina C, nas folhas escuras, numa couve, etc. Se eu cozinho mais do que deve, se eu erro no processo de cocção, eu perco nutriente. Porque ou evapora ou eu jogo fora na água. Então você fazer com a técnica correta vai fazer você comer de forma mais nutritiva. Além
então, cozinhar no vapor é melhor do que cozinhar na água. Sim. O brócolis, a couve-flor. A couve-flor no vapor, eu me dou mal com ela no vapor. Ela fica meio cinza. Aí eu acabo cozinhando ela na água.
Mas aí tem outros processos. Por exemplo, branqueamento, que é uma técnica para você cozinhar os legumes, etc. Então, quando você faz com a técnica correta, você ganha nisso. E aí, qual é a consequência? Também fica mais gostoso, fica mais crocante, a textura fica melhor, você cozinha mais rápido, você não faz aquela sujeira toda, porque você sabe a técnica certinha para você fazer. Então, esse meu curso, que hoje o nome, a gente vai mudar agora essa semana, né? É o Protocolo Cozinha Saudável. Esse é um dos best-sellers que eu tenho. E ali, Leda, é aula, assim, desde o supermercado, que eu te ensino a fazer compras, eu gravei dentro do supermercado, até em casa, que eu te ensino os utensílios, para que serve essa faca, essa outra, essa panela, essa é frigideira, essa é caçarola. Eu ensino a utilidade de tudo, como que eu controlo o fogo do fogão, que as pessoas não sabem controlar o fogo. Eu ensino os eletrodomésticos e depois eu ensino as técnicas. Do arroz, do feijão, do macarrão, do boi, do porco, do frango, do peixe, das frutas, legumes, verduras, salada, ovo mexido. Tipo, é completo, assim. É completo para que você cozinhe na sua casa, rápido, fácil, gostoso e mais nutritivo.
Então, você, pelo menos para fazer esses cursos, você cozinhou.
Nossa senhora, cozinhei muito.
O que, que você acha que você aprendeu mais nesse curso de cordon bleu?
Olha, na Le Cordon Bleu, o que mais me deixou contente foi que o que eu estava estudando no Brasil era realmente incrível, porque as técnicas da Le Cordon Bleu, eles que foram os primeiros a inventar, né? Eles que inventaram, não, desculpa, eles compilaram todo o conhecimento dentro de uma plataforma, né, de curso e do livro, todas as técnicas por Le Cordon Bleu. Então eles compilaram tudo aquilo ali. E a minha faculdade aqui em São Paulo, a Embi Morumbi, a gente seguia a Le Cordon Bleu, né, a bibliografia básica, um dos livros era o da Le Cordon Bleu. Quando eu cheguei lá e eu percebi que o que eu aprendi aqui era igualzinho lá, eu entendi que a gastronomia tem a linguagem universal. Quando você sabe a técnica, você pode entrar na China. Leda, você entra na China, num restaurante, tudo escrito em chinês, só que você sabe o tomate, você sabe a faca, você sabe o que, que é cada coisa, visualmente, você sabe olhar o bife. Se você conhece o bife e as fibras dele, você sabe se aquele bife tem fibra longa, se aquele bife tem fibra curta. Então eu sei que eu posso grelhar, eu sei que eu posso... Esse é para grelhar, esse é para cozinhar. Eu não preciso que você me fale, né, o chinês. Ó, esse bife aqui é o quê? Eu não preciso escutar se é alcatra, se é contrafilé, se é picanha. Porque se eu conhecer a fibra do boi, eu sei que bife é aquele. Aí eu sei a técnica que eu vou aplicar. Então, quando eu fui estudar lá e eu percebi que eu sabia a linguagem universal, nossa, isso aí foi para mim assim um negócio incrível. Que eu falei, cara, a gastronomia existe uma língua universal, que é a técnica. Com a técnica, eu posso ir lá onde for que eu vou aprender com o cara fazendo. Então, o que o chefe falava era só um passo a mais. Aí, obviamente, que ele ensinou algumas receitas regionais francesas, camponesas, umas técnicas deles lá e tal. Então, assim, isso foi muito legal de
Opa,
presenciar ali ao vivo
somou,
e tal.
mas você já conhecia pela faculdade o, digamos, o plano geral, né? O geral
Exatamente.
da
Exatamente.
gastronomia. E
Exatamente.
você agora é um homem realizado nesse métier, é isso? Aquele rapaz que trabalhou nos corporativos, nas empresas
Olha,
corporativas,
sim,
não restou nada.
eu sou realizado no que eu faço, adoro o que eu faço, mas eu sou inquieto, né? Então eu sempre estou com alguma coisa nova, um projeto novo, alguma coisa. Eu tô longe de estar assim, tipo, estagnado. Mas assim, eu hoje faço o que eu quero, com a verdade, com o que eu acredito, sem ter que ficar me submetendo a ninguém, sem ter que ficar lá falando coisas que eu não acredito, ou baixando a orelha lá, porque eu tô aqui, tô ali, tenho que defender isso que eu não acredito. Então, assim, eu sou realizado, inclusive, de levar a verdade para as pessoas. O resultado que eu tenho aqui é porque eu falei a verdade, porque eu levei a verdade para as pessoas e a verdade, né? Ela rompe, ela passa, ela transcende. Então, as pessoas assimilam isso, né?
Isso não te prejudicou financeiramente?
Olha, eu nunca levei nenhum processo, nada. No
Não,
máximo.
não, falo como é que você sobrevive? Porque o Instagram não remunera, né?
Não,
Você
mas eu consigo
não faz
publicidades.
anúncio de linguiças, por exemplo.
Eu consigo publicidades, mas as publicidades que eu consigo não são das empresas que eu já falei as verdades, são outras, né? Mas tem publicidades, os meus cursos, né? Então, minha plataforma toda online de cursos, eu vendo, eu faço consultorias. Eu lancei a minha marca de café, inclusive, eu tenho que mandar o meu café para você. Deixa eu mostrar aqui para você.
Ah, mande sim. Aliás, café é uma grande discussão aqui em casa,
Por
porque
quê?
eu uso aquilo que você fala que não é café. Eu
Então.
uso isso. E o meu filho não toma o meu café de jeito nenhum. Nós moramos próximos, né? Ele vem aqui com a garrafa de café dele, com café que ele considera de qualidade, que não é o meu. O meu é, ele diz que é carvão.
Carvão, suco de carvão, é isso aí. Mas ó,
O seu é de boa qualidade?
esses daqui, ó,
Como é
são
que
os meus
chama?
cafés, ó.
Chama
É o Laranjeira
Laranjeira?
Café. É o Laranjeira Café. Então,
Você desenvolveu esse café?
sim, eu sou sócio de uma torrefação, né? Então, essa torrefação tem o pessoal que cuida de toda a parte de qualidade, de curadoria dos grãos, do tipo de torra de cada café. E eu cuido da parte de comunicação e de harmonização. Então, eu montei experiências de café. Cada café tem uma experiência diferente. Então, por exemplo, esse daqui a gente recomenda que você beba puro ou harmonize com leite. Então, a gente faz a recomendação, porque ele tem as notas sensoriais que vão combinar com o leite, né? Então, esse daqui, puro ou com leite. Esse daqui, ele é para você fazer receitas, né? E você também harmonizar com doces. Então, se eu quiser fazer uma receita, um bolo de café, uma torta de café, um
Usa esse
tiramisu,
aí.
eu faço com esse daqui. E também para harmonizar. Estou comendo um bolo, estou comendo alguma coisa, harmoniza com ele, de acordo com a nota sensorial. E você pode beber puro também. Isso que é importante falar. Todos você pode beber puro.
Pois é, e o café do dia a dia? Eu não vivo sem café, por exemplo. Qual que é
Esse
o
daqui,
café do dia a dia?
qualquer um
Qualquer um
desses.
deles vira um café. E aí
Qualquer
é
um
um
desses.
café tipo americano, fraquinho?
Então, ó, aqui é uma longa discussão. Por que que acontece? Não é demérito nenhum isso, Leda, porque quando houve a história do café no Brasil, as indústrias de café que vieram comprar o café no Brasil, então as grandes indústrias que você conhece de café, aquelas marcas que vêm na sua cabeça, elas são da Holanda, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, elas não são daqui. Eles vieram de fora, compraram o nosso café, compravam por um preço muito barato para exportar o nosso café. O que ficava aqui, porque eles tinham a peneira, eles tinham a máquina de peneirar o café. Então eles conseguiam tirar o melhor café e mandavam para os seus países
E a
os
gente
melhores
ficava
cafés.
com rebutalho.
A gente ficava trabalhava com o que era provavelmente para ser colocado como descarte. Era para você descartar aquele café. Então eles falaram assim, não, a gente vai dar um jeito aqui. A gente vai torrar de um jeito para ficar tudo carbonizado. A gente vai moer que nem um pó. Ele vai ficar que nem um talco, porque ele não fica em grãos. Ele fica tipo um talco mesmo, assim, fininho. E a gente vai armazenar tudo isso e vai colocar no mercado. E a gente tem uma indústria parceiraça nossa, que é a indústria do açúcar. A indústria do açúcar é nossa parceira. Então, juntou o útil ao agradável, que eu vou pegar esse café que eu não teria o que fazer, eu vou colocar no mercado, e eu tenho uma indústria de açúcar que vai me ajudar com isso, e a gente vai oferecer esse café para o mercado. E nós, brasileiros, nunca ficamos com o outro café. Então a gente não tinha o parâmetro, a gente não sabia a diferença. E eles começaram a investir bilhões de dólares durante décadas e décadas e décadas. Eles investiram bilhões de dólares para dizer café forte, café preto, café encorpado, café forte é café amargo, que esse que é o bom. Então eles foram induzindo isso na nossa cabeça. Porque se você for pensar, o café ele é uma semente de uma fruta. Todas as frutas são doces. Todas as frutas têm açúcares. Assim como o café. O café tem os próprios açúcares dele. Só que, como foi colocado na nossa cabeça que café tem que ser amargo, encher de açúcar, café bom é café forte, a gente foi conduzido mentalmente. Você já leu o livro 1984?
Li.
É isso, fizeram isso. Foram colocando isso na sua cabeça, foram mudando a narrativa para convencer você que aquilo ali é daquele jeito. Então você assimilou que café é forte, é amargo, é preto, amarra a boca. Inclusive, quando ele amarra a sua boca, é que ele é adstringente. O que amarra a nossa boca é o carvão que ele é transformado, são as contaminações que tem ali dentro. E segundo a norma, e não sou eu que estou dizendo, o café tradicional e extra forte está escrito na norma. Ele pode conter pau, pedra, cascalho, sedimentos, etc. Objetos estranhos. Ele está escrito na norma. Por isso que eu nunca fui processado, porque está escrito na norma. E aí você cheira um café e cheira o outro. Leda, é um negócio assim, tipo, fora do comum. Aí as pessoas falam assim, o café me faz mal, eu não consigo tomar café porque me dá azia, me dá indigestão, me dá ânsia, me dá náuseas, me dá enxaqueca, eu não consigo com café. Aí tem gente que acha que é a cafeína. Não, não é nem a cafeína, nem o café. São as contaminações.
É a mistureba.
É a contaminação que tem ali dentro. E aí o outro ponto que eu falo, quando você faz um churrasco, você come a carne ou o carvão? Será que se você comer carne com carvão no dia seguinte você não vai passar mal? Aí, então assim, eu tenho relatos de várias pessoas que depois que começaram a tomar o café de categoria especial ou o meu café, elas falaram assim, não, Davi, eu não senti mais nada. Eu tomo café e não sinto nada. O café, então eu não tinha problema com café, com cafeína, com nada. Era a qualidade do café. Aí tem o ponto da saúde. Então não é só a questão do sabor dele. E, obviamente, que a primeira vez que você tem um contato com um café especial, você vai ficar assim, ah, é muito fraco. Isso aqui é chafé. Isso aqui não... É, porque, realmente, uma vida inteira, enfiar um negócio na sua cabeça.
Eu falo isso. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Leda Nagli, o sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio... e cúrcuma, cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando.
E obviamente que a primeira vez que você tem um contato com um café especial, você vai ficar assim, ah, é muito fraco. Isso aqui é chafé. Isso aqui não... É, porque realmente, uma vida inteira, enfiaram um negócio na sua cabeça.
Eu falo isso, porque eu estou acostumada com esse café a carvão, que eu vou passar amanhã a começar, porque hoje eu não vou tomar mais café, é claro, mas amanhã eu vou começar pelo menos a cortar pela metade a quantidade de pó, porque eu vou ter um café mais ralo, então vou me contaminar menos, até eu chegar eu fui assim com açúcar. Eu fiz uma entrevista com o Laí Ribeiro, eu já fiz várias, mas fiz uma há alguns anos atrás, em que ele falou comigo que os adoçantes tinham carvão, tinha isso, tinha aquilo. Eu fui ficando horrorizada. Aí falei, vou tirar o açúcar do meu café. Claro que a primeira semana foi difícil, né? Porque eu estava acostumada a tomar café com açúcar, adoçante, na verdade, que também é viciante. Aí eu fui tirando, uma semana depois eu já não lembrava mais do adoçante. E o café passou a ter outro sabor. Então eu acho que eu vou pouco me acostumar ao café prato.
Tem o livro
Até chegar no
aqui, ó.
café. Meu filho toma cafés de não sei quantas notas e tal. Então, deve ser o caso
Eu vou
desse
te
que você se
mandar, eu vou te mandar o
associou.
meu. Eu vou te mandar.
Amanda, que
E
eu vou me
vou
habituar,
te
então.
mandar.
Eu vou aprender a tomar café com você.
E o ponto é a saúde, né? A saúde, você vai estar investindo na sua
Não, eu
saúde,
não
no seu
quero comer
bem-estar.
pedra e carvão,
Pau,
eu não quero.
pedra, cascalho, tá escrito pau, pedra, cascalho, sedimentos e etc. Leda, eu não tô brincando, a palavra etc. está na norma. Etc. O
Caramba!
café tradicional e extra forte tem etc.
Eu tomei
Etc.
extra forte até, sei lá, acho que novembro, outubro do ano passado. Aí eu passei para o tradicional. E agora eu vou
Mesma
ter que
coisa.
passar para um de qualidade.
Isso, é a mesma coisa, Leda. E,
Vou
mas
ter que
uma coisa
trabalhar
para
aí.
você. Uma coisa, o nosso paladar pode demorar, depende da pessoa, pode demorar até 6 meses para se acostumar. Então, por exemplo, se eu pegar e te teletransportar agora lá para Tailândia e te colocar para comer aquela comida deles lá, você não vai conseguir. Aquela pimenta toda, aquele tempero todo, aquela coisa,
Deus
você
me
não
livre.
vai conseguir. Mas se você comer um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente, daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, você já está conseguindo comer a comida deles. Este café, Leda, é uma vida inteira que você foi acostumada com esse café. As suas cognições com as suas papilas gustativas, elas não vão entender de início. Mas com o tempo você vai indo e é um caminho sem volta. Chega uma bela hora que você não admite mais aquele outro, entendeu?
Então você não toma café expresso?
Desse daqui.
Ah, tem expresso também?
Sim, com cafeterias boas aqui em São Paulo e tudo. Então, assim, esse aqui eu tenho tanto em grãos quanto moído. Então, eu tenho minha máquina de expresso, às vezes eu faço coado e eu vou diferenciando. Eu escolho cada hora, eu faço de um jeito, entendeu?
E vai trabalhando o seu paladar.
Exatamente.
Confesso que eu vou buscar isso.
Eu
Vou
vou te
aprender
mandar
com você.
meus cafés.
Manda mesmo, que eu vou aprender com você. Eu adorei a nossa conversa. Qual é o próximo curso?
Olha, o próximo é a mudança do nome, o Protocolo Cozinha Saudável, que ele vai ter muito mais módulos, muito mais coisas. Então, vai ter uma aula com um personal trainer, tem aula com nutricionistas. Eu vou adicionar receitas que os alunos foram pedindo nos últimos anos. Então, esse daí já é o próximo. E eu vou lançar um e-book agora de Páscoa. Então, agora esse mês tem um e-book de receitas de Páscoa com bacalhau, frutos do mar, acompanhamentos, saladas, doces com chocolate. Então, já tem o e-book desse mês. E para os próximos meses eu vou no chover molhado, que as pessoas me pedem muito isso. Que eu falei tanto do sorvete, eu vou lançar um e-book só de receitas de sorvete caseiro. Vai ter um e-book
Muito
só de
bom,
receitas de sorvete
muito
caseiro.
bom.
De fruta, de chocolate, só receitas de sorvete caseiro.
Tá certo.
Isso que eu te falei,
Muito
minha mente
bom.
não para, Leda, minha cabeça.
Não para, mas não pare mesmo. Quantos anos você tem?
37.
Então não é para parar mesmo, é para estar tá no auge.
Tem muita coisa ainda,
É muita, muita gordura para queimar, muita coisa para criar. Valeu, muito obrigada.
né? Eu que agradeço.
Adorei.
E conte
Foi um
comigo para outras
prazer.
vezes, outras coisas, e vou te mandar meu café. Obrigado por
Tá
tudo,
bom,
Leda.
manda mesmo.
Acompanho o seu
Foi um
trabalho
prazer.
há anos. Parabéns por tudo. É um prazer estar aqui.
Oh, imagina, muito obrigada. Um grande abraço. Tchau.
Um abraço.
Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Estou te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.